A gente poderia dizer que nós vivemos numa época única, porque nós nunca tivemos tanto acesso à informação, ao conhecimento, como hoje a gente tem. E depende de cada um de nós o uso que a gente vai fazer dessas ferramentas que nos são dadas. Então, a vida é uma oportunidade única, onde nós somos almas individuais, eternas, só que nós estamos momentaneamente numa situação dual, né? Ou seja, nós estamos numa escola, alto, baixo, claro, escuro, bom, mal, é no dois nós estamos, momentaneamente, mas nós somos um. E cada um de nós, no dois, tem que se posicionar. Como é que tu vai fazer? Como é que tu vai agir? Né? Que tipo de atitude tu vai ter? E o interessante nisso tudo é que nós não estamos desamparados. Né? Nós temos todo um aparato, tanto ele humano como espiritual e como até a nível de inteligência, de que nos auxilia nessa base que cada um vai ter que construir. Então, nós temos irmãos mais velhos nossos, Jesus, Buda, Gandhi, Zoroastro, Hermes, Chico Xavier, Frei Salvador, ali. E a gente pode se espelhar nessas pessoas como forma de quê? Né? De buscar elementos para que eu tenha, digamos assim, uma base de ação e reação. Então, a partir do momento em que eu começo a buscar essas informações, eu vou ver que eu me torno um instrumento transformador. Ou seja, eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui para fazer alguma coisa. E quando cai a ficha de quem é que tu é, tem coisas que tu não vai mais fazer. Por quê? Porque tu compreende o que é certo e o que é errado. Se nós pegarmos a Bíblia, ela é grossa assim, nós vamos ver que tem ainda gente que se baseia lá no início da própria Bíblia. E se um dia nós tivermos a possibilidade e lermos o final da Bíblia, por exemplo, que é Apocalipse, que é um livro profético, nesse livro profético ele diz assim, e é bem curto, ele diz assim, que o justo se justifique e que o iníquo continue na iniquidade. Ou seja, nós não vivemos mais tempo de ignorância, que tu não sabe quem que tu é, o certo, o errado, que tu não sabe de nada. Nós vivemos tempos iluminados. Nós vivemos tempos com uma base doutrinária, com uma base científica, onde cada um de nós tem que ter uma atitude. E está escrito, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu aprendi a andar de bicicleta. Não posso dizer que não sei. E não tem como desaprender. Então, a partir do momento que eu tenho acesso à informação, a partir do momento que a vida me possibilita tudo isso que a gente tem, tu tem que ter maturidade naquilo que tu faz. E olhem o interessante. Quem sou eu e aonde eu estou? Eu consigo mudar as coisas ali? Tu não muda nada daquilo que está fora de ti. Agora, tu consegue mudar um pouco daquilo que está dentro de ti. Então, digamos assim, tudo conspira, né? Tudo é matéria, tudo é material. Às vezes, tudo exige de cada um de nós posicionamento. Qualquer atitude. Vou no centro, não vou. Faço, não faço. Pá, 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 pá. É tudo dois. É tudo dois. E cada um de nós vai ter que ir indo, criando uma trilha de escolhas. Né? Só que tu tem que saber o que, que tu quer e aquilo que está ali fora, que eles querem, digamos. Né? Ou seja, eu sou bombardeado todo momento por informações, e aí, como é que eu reajo em cima de tudo isso? Então, como é que eu ajo depois? Eu sou... digamos assim, contagiado por isso? Isso me abala? Isso me afeta? Se eu sou contagiado, se isso me abala, se isso me afeta, eu não estou me posicionando. Eu não estou tendo uma atitude de ação, né? Por isso que o próprio Osho diz, Deus não é substantivo. Deus é verbo. O que é substantivo? Bonito, né? Quente, frio. Verbo é fazer, perdoar, compreender. É um verbo. Deus é verbo. Evangelho é verbo. Então, que o justo se justifique, quer dizer assim, tu tem que mostrar o que te move. Tu tem que mostrar, né, quais são as tuas atitudes. Porque vejam bem, e a gente tem que fazer isso. Tem que fazer isso. No final do dia, durante o dia, ou, né, algum tempo que a gente tire para isso, tu tem que fazer um pequeno levantamento das suas atitudes, daquilo que tu está fazendo. Está tudo bem, né? Somos filhos de quem? Devemos prestar satisfação a quem? Será que esse corpo me foi dado? Do nada? Será que eu não tenho que prestar conta de tudo que me foi dado, inclusive o meu próprio corpo, né? Tudo aquilo que está ali? Então, quer dizer, a partir do momento em que nós somos filhos, que nos reconhecemos como os filhos de Deus e entendemos que o nosso Pai trabalha por nós, nós também temos que trabalhar. E o nosso trabalho é através das nossas atitudes, através do nosso comprometimento. Né? Então, por isso que muitas vezes, o que que acontece? Tu tem que fazer um pequeno levantamento, de tipo assim, o que que eu fiz naquela situação? Eu agi correto ou não? Né? O que que eu fiz naquela outra situação? Se hoje eu tivesse que vazar, como é que está as contas da empresa? Como é que eu estou? Eu estou tranquilo? Eu fiz tudo aquilo que eu podia? Em todas as escolhas que eu tive, eu procurei sempre, né, o meu melhor, tendo uma atitude de ação, uma atitude ativa, levando adiante uma causa que não é minha, que me foi ensinada e que me é cobrada, para que eu me posicione. Porque tem que se posicionar, né? Se lembrem que o justo se justifique. Olhem a diferença. Que o justo se justifique. Ação. E que o iníquo continue na iniquidade. Ele está agindo? Não. Que o iníquo continue na iniquidade. Ele já está. Essa é a grande diferença. Ele já está. Aquele que não atende os princípios maiores, ele vai continuar. Agora, o justo, por conhecimento, por entendimento, ele tem que se justificar. Outro só vai continuar, vai descer o morro cada vez mais. Olhem lá fora. Ele vai descer o morro cada vez mais. Agora nós não. Nós temos que subir o morro. E descer morro é fácil. Mas subir? Subia para poucos. Principalmente quando nós não enxerga o que tem lá em cima do morro ou depois daquele morro. Porque todo bem é uma questão de fé e de confiança. A maioria de nós não somos almas, né, como os nossos grandes irmãos que faziam o que faziam porque eles tinham dentro deles a convicção, eles tinham certeza das coisas. Nós não. Nós estamos aqui, ó. E aí o que que acontece? Mas uma certeza a gente tem que ter. Essa a gente tem que ter. Que nós temos que subir o morro. Nós temos que se justificar o porquê nós somos bons através das nossas atitudes. Não querendo transformar o mundo, e sim transformar a ti mesmo. Né? Então, reagindo e agindo, de uma forma positiva. Aí vem aquela pessoa, ela, sei lá, no emprego, no trabalho, em casa e tal, acontece aquela situação terrível. O que que tu vai fazer? Pensa quem é que tu é, o que que tem que ser feito. Ponto. Tu vai ver que não tem outra saída. Se tu analisa o que tem que ser feito, só tem um caminho, que é a prática do bem. Então, a partir do momento que tu pratica o bem, a partir do momento que tu faz a coisa certa, vejamos nós que interessante que é. Tu está vivo para Deus, porque tu trabalha para Ele. E aí eu peço, tu vai morrer? Não! Tu vai desencarnar. Mas tu não vai ter problema nenhum, porque se tu está vivo para Deus, tu não tem medo, tu fez o teu melhor, tu está agindo de uma forma positiva. Então, qualquer hora que eles te chamarem e dizem assim, apresenta as contas, que eu quero ver o que tu está fazendo aí, tu está tranquilo. Por quê? Porque em todos os momentos da tua vida, por mais difícil que seja, por mais limitado que nós estejamos, o que que acontece? Tu fez o teu melhor. Aí tu deita de noite, tranquilinho, né? Paz de espírito. O teu corpo está tranquilinho. Por quê? Porque tu te cuida, tu te sente, tu te observa, tu procura, né, agir de uma forma tranquila com tudo aquilo que te cerca. E aí as coisas elas andam tranquilas. Então por isso de nós termos essa atitude, por isso que Jesus diz de uma forma profunda, grandiosa e eterna, né? Ele diz que brilhe a vossa luz perante os homens. Ou seja, que tu brilhe perante as pessoas. Mas como é que tu vai brilhar? Senão por boas atitudes, boas palavras, bons pensamentos, através de uma ação vigorosa e firme, né? Quando ele mesmo diz, quem é o maior? Aquele que está sentado na mesa ou aquele que serve? É aquele que serve. O que está sentado na mesa é o dono. Então, e ele diz, dessas atitudes que nós temos que ter, para quê? Para que através da nossa própria atitude nós sejamos os favorecidos, né? Porque o que que acontece? A partir do momento em que que por ti passa as coisas, tu é um instrumento das coisas. Se por ti passa o bem está contigo, a nível de saúde e a nível de espiritualidade. Agora, se o medo passa por ti, a dúvida passa por ti, ou todo o resto de ruim passa por ti, o que que vai ficar contigo? O carvão, a coisa ruim. E aí vai te trazer o quê? Problemas e sofrimentos, né? Por isso que aquela alma que se reconhece perante Deus e começa a trabalhar e tem uma atitude verdadeira, ela dorme tranquila e ela tem saúde física. E ela tem saúde física. Por quê? Porque ela trabalha só com energia boa. Coisa difícil para nós, ainda. Mas é essa certeza que a gente tem que ter. E esse é o tempo. Esse é o tempo, esse é o nosso tempo, é o meu tempo, é o teu tempo. Pensa os nossos irmãos que estão lá abaixo de bomba lá. Eles vão ter tempo? Pense lá no Sudão, pense lá na Croácia, pense lá na Ucrânia, pense lá no Canadá, pense lá nos Estados Unidos, que os caras estão tudo dormindo, tudo remédio. O que que eles estão fazendo com o tempo deles? E quando eles acordar, o que que vai acontecer, digamos? Entende? Então, nós podemos. E vamos ter uma vida... Não, uma vidinha normal, tranquila. Mas uma vidinha de trabalho, de atitude, tranquilinha, né? Quando vem o cara te cobrar qualquer coisa, tu está pronto. Não importa a hora, tu está pronto. Por isso que nós lemos hoje, eu li na rádio, não me lembro, de Paulo falando, quando ele falou mais ou menos assim, ele diz, Paulo, né? Eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Cristo que está em mim. Veja o interessante. Eu me lembrei, eles me sopram, né? Ele disse assim, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo que está em mim. Ou seja, né? As minhas reações, as minhas ações não são mais organizadas por mim, né? Em me cobrando, me vingando, em me rebatendo. Não, eu faço por Cristo que está em mim, ou seja, que é a consciência de bem que está em mim. E aí o que que acontece? A minha vida vai ser norteada nisso. Então, não é tão difícil, é um começo, mas nós estamos numa região abençoada para se espiritualizar. E até isso vai ser cobrado. Vão dizer, tchê, mas tu estava lá em Flores da Cunha, tu não estava lá na faixa de Gaza. Eu quero ver o que nós vamos responder. Aí nós vamos dizer, não, mas eu estava ocupado lá, construindo a minha casa, que nem eu hoje, cortando a minha grama.